Ei, você aí, escuta, já vai começar. Cultura Limitada, o Pokémon evoluído do Talkincast.
Obrigado por ouvir e seja bem-vindo ao Cultura Limitada, o seu podcast que fala, comenta e discute o maravilhoso mundo da cultura nerdica e afins, porque falamos de tudo. Todo dia a gente bola alguma coisinha diferente, e né, porque a gente é criativinho, né? A gente olha só pra eles, são criativos. Aqui quem vos fala é ele, onde está ele? Estou aqui, o Ali, ao lado de...
Seu querido amigo da vizinhança, Thiago Ash. Estou aqui para falar sobre animes, animes.
Animes, são os carinhas, sim.
É, eu acho que hoje a gente vai tirar a nossa opinião, que é a única opinião que importa, né? Que é a opinião das pessoas
não importa. A gente não desiste, não. Thiago. A gente já fez, sei lá, trouxemos episódios sobre anime.
Sim, nenhum dá certo, mas a gente grava.
Nenhum dá certo, mas a gente quer ainda gravar. E hoje, aproveitando que vamos tão perto do ano, tivemos um anúncio, né, recente, do Anime Awards 2024.
Que é aquele que é o Oscar que ninguém se importa.
Otaku. É o Oscar que ninguém se importa. A gente pensou, vamos falar sobre ele? Vamos, mas daí a gente viu que a maioria dos animes a gente não conhece, então...
É que assim, a opinião dos outros não importa, é a nossa que importa, né?
Não, o que importa é a opinião que a gente encontra no caminho.
Exatamente. E aí a gente falou, vamos fazer a nossa versão, que é muito mais legal.
Sim, a gente ainda está definindo o nome, então quando soltar o episódio, a gente já vai ter o nome dessa premiação.
Justo. Eu acredito eu. Inclusive, os premiados, se quiserem vir buscar a premiação, fiquem à vontade.
Sim. A não ser que seja vilão, aí melhor não. Não.
Justo.
Justo, é isso aí. Então a gente vai fazer o quê? Vamos categorizar o nosso Oscaralhozinho de animes.
Caralho, Oscaralho de anime é muito bom, cara.
É, Oscaralho de anime.
Nossa, fechamos o nome. Achou o nome, pronto.
Achamos o nome, chupa ChatGPT. ChatGPT mandou assim, Anime Wars. Tipo, já existe, né, irmão?
Oscaralho de anime.
Oscaralho de anime! É isso! Fechou a pacoteira e vamos começar daqui a pouquinho, depois do quê? Da nossa vinhetinha vinhetosa. Ela está chegando. Oscar de melhor vinheta vai pro Jorge. Cadê a vinheta, meu filho?
Jorge!
Vai começar. Todos juntos vamos escutar. O mundo que acha seu amigo mal. Vou escutar por aqui. Cultura Limitada.
Cultura Limitada.
Ladies and gentlemen, ora, menino Astolfo.
Peraí. Toda abertura de Oscar tem que ter uma abertura, né? Então eu vou fazer aqui a abertura de Oscar. Haha, mulher 2000 te calva, haha. Pronto.
Bom, estamos todos aqui nós, formatados nos nossos trajes finos. Tomando os nossos champanhe.
Champanhe, né?
Com as nossas gravatinhas borboletas. Tem que ser saque, na verdade.
Como né? a gente obviamente, só veste smoke da cintura pra cima, né?
Claro, né? Somos pinguins.
Da cintura pra baixo, é todos nu com a mão no bolso.
Fazendo coração. Sim. Coração.
Coração-san.
E agora vamos às categorias. Ainda bem que não tem. Não, Mestre Kami, não tem categoria das mais bonitas, não. Esquece. Vamos lá, as categorias.
Agora nesse momento, você imagina a abertura do Show do Milhão.
Oxi, está feito de pau. Oi. Ah, já que o One Piece teve Silvio Santos, né?
Tá bom.
Categoria. Design de animação.
O que seria design de animação?
Design de animação. De animação, né?
Exatamente, é esse mesmo.
Seria o estilo da arte, do desenho.
Exatamente.
Os traços. Como, qual nos satisfaz mais ao olhar, ao ser consumido por nossos olhos? Primeiro indicado, Jojo Bizarre Adventure.
Imagine que você seja o Dio Brando, E você deve ser Jonathan Joestar.
Todos os meus amigos me chamam de Jojo. Muito
eu acho que assim, não tem nem o que falar, né? Todo mundo que já viu o Jojo uma vez na vida já viu a característica do Jojo, que é absurdo, né? Aqueles traços fortes. Acho que, sei lá, é só você botar no Google que você vai ver que o desenho ele tem uma característica só dele, tá ligado? Uma cara só dele.
Nem precisa responder. Não foi o Jojo que deu o seu primeiro beijo. Fui eu, Jill!
Segundo indicado, One Piece.
O One Piece, ele também tem uma característica muito, muito única, assim, que é principalmente o rosto de todo mundo ser desenhado do mesmo jeito, né? Isso é incrível. Todos os rostos do One Piece são o mesmo, só muda cabelo e queixo. No geral, mas quando aparece os vilões, eles têm características muito, muito simples, tem roupa, entendeu? Existe aquela coisa do cara ser grande em cima com o braço fino. Existe todo um traço que o cara faz que é muito único, assim, então eu acho que o One Piece merece concorrer também.
Vamos lá!
Bora!
Terceiro indicado, Dororo!
Dororo, por se tratar de um anime que fala sobre desmembramento e coisas mais pesadas assim, eles souberam trazer isso de uma forma muito boa. Eu acho que o design de personagem, todos os personagens ali são lindos assim. Enfim, é só olhando, cara. É olhando que você vai ver o rolê, sacou? Não tem muito o que dizer.
Quarto indicado, Chainsaw Man.
Chainsaw Man, que é muito bom na criação de monstros e aberrações no geral. Eu acho que eles tiveram uma puta criatividade. E, porra, as armas, né, cara? Aquela menina que manipula sangue lá, que faz arma com sangue. É um negócio muito louco, assim.
E o último indicado, Beastars.
Beastars não tem nem o que dizer, né, cara? São animais antropomórficos, né, cara? É um bagulho maluco, assim. Só de um lobo andando de pé, sabe? Um coelho andando de pé. É um negócio meio absurdo, assim. Não... Tipo assim, é muito característico que a criação do mundo em torno de animais, assim, é muito bom, cara. Não tem nem o que falar.
The Oscar Alio goes to... Jojo Bizarre Adventures!
Eu acho que o Jojo acaba ganhando, porque não só os personagens, mas o mundo dele no geral tem aquela característica louca, né? Tu pega a terceira temporada, né, cara? Porra, tudo de areia, tudo uma parada meio egípcia, assim.
Cara, o próprio nome já diz, né? São aventuras bizarras. Então, tudo ele tem uma estética mais...
Diferente mesmo, né, cara?
Né? Diferente. Totalmente diferente do que outros. Vamos dizer assim, todos os animes ali que estão categorizados, eles têm os seus traços, né? Sua originalidade, até, vamos colocar assim, sua personalidade. Mas o Jojo, ele se destaca muito, cara. Se você compara os cinco, um do lado do outro, não tem como você não bater o olho em Jojo.
É o que vai chamar a minha atenção. Não adianta.
É o que vai chamar mais atenção.
As personagens femininas de Jojo são masculinizadas. É um negócio meio louco, assim. É muito doido. As roupas, a estética de roupa, mano, da quinta temporada é absurdo. É os caras usando aqueles baby doll, tá ligado? É um bagulho muito louco, assim. É a estética do jogo.
Agora vamos, Thiagão, para a segunda categoria desse episódio. E a categoria é... Design de Animação.
Não, design de protagonista.
Não, perdão. Errado. O Oscar vai para La La Land, desculpe. Não, tá errado. Calma aí. Design de protagonista. O que vem a ser o design de protagonista, resumindo, vem ser a ser o conjunto da obra do nosso personagemzinho principal em questão de figurino mais personalidade, aquela soma, aquele grude que dá certo.
É, porque assim, é muito fácil você falar qual o protagonista favorito, tá ligado? Só que a questão é em tudo, o contexto dele, quão criativo é a criação dele, né? Acho que essa é a pegada.
E vamos aos indicados... Jotaro de
JoJo Blizzard Adventures.
A terceira temporada. O Jotaro, ele tem aquela coisa de ser o cara mal, né? O avô dele pede pra ele, me ajuda aqui que eu não tenho uma mão. Ele fala, se vira aí, velho, filho de uma puta, tá ligado? Então, sim. Tipo assim, a mãe dele, ai, menino, você é muito lindo. Ele olha pra ele e fala, você é uma vagabunda, tá ligado? Tipo, enquanto ele tem aquela cara de mal, ele é o bad guy versão japonesa, né, cara? É, assim, exato. Eu acho que ele é muito marcante, assim, não tem nem o que dizer.
Segundo candidato, Yugimoto de Yu-Gi-Oh!
Acho que o Yugimoto, o principal de tudo, é a roupa dele, né, cara? Aquela roupinha, aquele paletózinho azul, e quando ele vira o faraó, fica mais alto, né, cara? Como que ninguém percebe que é outra pessoa, né, cara? É absurdo. E, cara, você olha pra ele, chama atenção.
Terceiro, né, candidato, Senku, Dr. Stone.
O Senku, acho que o que... Assim, ele é... O designer de aparência dele é muito louco, né? Porque ele tá no futuro e mesmo assim ele tá com aquele kimoninho dele lá. O cabelo dele é chamativo pra cacete, né? E ele é um personagem inteligentíssimo, né, cara? Sabe de tudo. A ciência dele, no geral, ele conhece tudo. É muito legal, cara. Eu acho que vale muito.
Quarto candidato, Ourumaita. Boku no Hero.
É, o Almighty tem que dizer, né? O bicho... Na aparência, quando ele tá gigante, ele tem uma cara esquisita e você sente toda a força dele. Quando ele fica magrelo, você também sente toda a decadência do cara. É incrível, não tem o que falar.
E o último candidato, Alucard de Hellsing.
Alucard se destaca por ser louco, né? O bicho é insanamente pirado, sádico pra cacete, maluco pra caralho. Não tem nem o que dizer, né, cara? Alucard é tá ligado?
Deus caralhos goes to... Ourumaita, Boku no Hero venceu, Thiagão!
Acho que não tem nem como não dizer, né, mas... Como não, né,
cara?
O símbolo da paz, o símbolo do poder, o símbolo da proteção, né? Incrível, né, cara?
Ele é aquele... É totalmente o símbolo. Ele tem a personificação do... Daquele símbolo que o Deku tanto se inspira, né? Ser um herói. Sim. É, a roupa dele é a roupa típica, né? O visual típico de um... De um super-herói, um Superman, né? A esperança, né?
É o símbolo da esperança, né, cara? Principal. Eu acho que ele seria praticamente o Superman japonês, né, cara?
E ele tem um sorriso que ele nunca tira do rosto.
Sim. É incrível, cara.
É incrível. É incrível, né? Então, All Might vence essa segunda disputa. Mas foi completa, porque, né, cada um ali tem sua personalidade, sim, mas, né?
E é muito marcante. All Might.
Terceira categoria, Thiagão, agora vamos falar de história. Não, 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 não. Não é... Dona Fatinha, volta embora. Não é a senhora, não. Piadas internas. Ah, já acabou a greve, Dona Fatinha. Ah, e vamos falar da história, que seria o quê?
A história
do enredo. Ah, o anime em si, né? O que faz você...
Assim, não dá pra gente... Bonita. O problema é que não dá pra gente falar o enredo aqui na hora da explicação, porque senão vai estar dando spoiler.
Exato.
Então a gente só vai falar o nome dos animes e é isso.
E assim, às vezes resumir qual é o plot, né?
Você quer saber, assista lá, né? Não tem o que fazer.
Vamos aos indicados. Death Note.
Death Note é a briga de dois gênios, né? Basicamente é isso. Dois gênios disputando na base da inteligência.
O que aconteceria se você ganhasse o Caderno da Morte?
É, não sei, eu acho que eu mataria muita gente, provavelmente.
Parasite!
Parasite, que é basicamente um reflexo sobre a humanidade, né, cara? Na perspectiva de alienígenas, né, cara?
E... O que aconteceria se um parasita entrasse na sua mão?
É, o bagulho vai longe. Né?
É... Dororo!
Cara, Dororo, a história é muito criativa, né, cara? A criança que nasceu sem nada, teve que matar o demônio pra recuperar as paradas. Isso é muito foda, né, cara?
É. O que aconteceria se você nascesse sem nada?
Seria pobre.
Attack on Titan!
Attack on Titan é muito criativo, né, cara? Também. A ilha que tem uns gigantes ao redor e as pessoas nascem lá, não fazem nem ideia por que tem aquela porra, aquela muralha, é um negócio meio louco.
O que aconteceria se gigantes peladões invadissem sua cidade? Assassination in Classroom.
Um alienígena que vai destruir a humanidade e dá um ano pra turma aprender a matar ele. Não tem o que falar, tá ligado?
O que aconteceria se o professor fosse um alienígena assassino? The Oscar Rally goes to...
Parasite venceu, Thiagão!
Cara, Parasite pra mim é meu anime favorito, eu não tenho nem o que dizer, tá ligado? Só digo assista, tá ligado? É isso.
O principal, basicamente, é um... são parasitas alienígenas, né? Que acabam dominando pessoas, né? Só que o nosso protagonista, ele meio que... porque esse parasita, ele vai pro cérebro da pessoa,
e
né?
E o protagonista, ele consegue amarrar um fio de fone de ouvido, né? Que ele amarra, né?
Sim.
No braço.
E ele consegue... e ele trava o braço dele. Então a mão dele vira um parasita.
É muito bom, cara. É, assim, assista, né? Não tem muito...
E tem todo, pô, tem uma, todo um plot ali de descoberta do mundo. É, sabe aquela coisa, tipo, que você acha que... cara, é foda.
É foda, assistam, digo... assistam.
Assistam. Melhor personagem secundário, Thiagão. Que seria o quê? O personagem que não é o protagonista.
Exatamente. Nesse caso, o All Might também não é protagonista do Boca no Rio, mas nós vamos passar um pano pro All Might.
É, a gente passa um pano pro All Might, porque o All Might...
porque é no nosso coração,
ele. É o All Might. É ele. Bom, vamos lá, os indicados. Temos ele, o Príncipe Saiyajin.
Eita! É, o Príncipe Saiyajin, orgulhoso, né, cara? Isso é true.
O Vegeta, que é de Dragon Ball. Sim.
Ah, vá. Calma aí.
Segundo candidato, Rock Lee de Naruto.
Rock Lee, a força da superação, né, cara? O que vale mais você ter... é, entusiasmo e força de vontade, eu nasci com talento nato. É uma discussão bem interessante, cara, o personagem.
Quem nunca, nem, nunca viu Rock Lee e Gaara ao som de Link Park?
Oh, é maravilhoso, né?
Terceiro candidato, Zoro de
One Piece. O Zoro não tem o que dizer, né, cara? Pô, quem assistiu...
Ele luta com três espadas.
Não tem o que falar, mano. O cara tem uma espada na boca e duas em cada mão, tá ligado?
Exato aí. Podia ter uma no cu também.
Caralho, quatro espadas.
Quarto candidato, Bruno Burcharat.
O Burcharat, ele é da quinta temporada de Jojo, né? E, assim, quem assistiu o anime sabe que o cara, assim, eu gosto mais dele do que do personagem principal da quinta temporada de Jojo, sabe? Então, porra, não tem nem o que falar, né, cara? O Burcharat é um personagem incrível, né, cara? Catou a galera pra cuidar. É uma parada um pouco da Yakuza também, né? De pegar pessoas que estão perdidas no mundo e dar um caminho pra elas. Né? O Burcharat é incrível.
E o último candidato, Ellie, de Death Note.
O Ellie é marcante, né, cara? Não tem muito o que falar, né? O personagem marcante,
eu sou super Ellie, inteligente. O maior detetive do mundo. Se você fosse o Kira, talvez você pudesse me matar agora.
Ele é demais.
Né? Deus caralho, goes to... E o vencedor é... Zoro!
Cara, o Zoro, ele acaba sendo o personagem favorito de, sei lá, 90% que assiste One Piece, né? Isso é muito louco,
sim,
né?
Ele consegue ultrapassar o protagonista, né? Sim. Na verdade, é um feito, por exemplo, que o Vegeta tem muito também, tem, né? Só que o Zoro, você tem uma simpatia com ele desde o início. O Vegeta, você tem aquela coisa ainda da dualidade no começo e tudo.
É que o Zoro é...
demora.
O Zoro, pra mim, ele ganhou minha simpatia na hora que ele come a comida no chão. Tipo, literalmente em 10 segundos de tela, sim, tá ligado? Tipo, o bicho é incrível.
É. Agora, por exemplo... esses outros personagens que entraram aqui, todos têm seu valor, né? Inclusive, eu destaco aqui o Rock Lee porque, tecnicamente, ele não seria nem um antagonista da história. Ele é um personagem quase terceirizado.
Quase terceirizado, né? É, isso é muito louco. Né? Porque tipo, o Vegeta, o Zoro, o Butcherat, o Ellie, eles são meio que o secundário mesmo, né?
Eles estão na linha de frente, né?
O Rock Lee, ele é lá pra trás, então ele se destaca muito. Mas acho que o Zoro ganha de qualquer um deles, não tem como.
O Rock Lee seria tipo o Kuririn que teve um...
Kuririn que deu certo.
Vamos para melhor golpe! Não é o golpe do Pix. Poderia ser, né? Mas não tá em animes. E os indicados... aliás, o melhor golpe, Thiagão, que resumindo seria os ataques, né? As skins de ataque.
É, seria o golpe em si, né? Essa, sim, é a parada.
É, o que dá dano no inimigo.
Exatamente.
No adversário. E os indicados a melhor golpe são... Kamehameha Dragon Ball.
Acho que o Kamehameha foi que criou esse gênero da golpe de cada um, né? Basicamente,
exato.
Aquele golpezinho com as mãozinhas assim em formato de V, tá ligado?
Sim. Bankai!
O Bankai virou quase um marco, né? Você vê a galera brigando, Bankai, tá ligado? Só que assim, O Bankai, ele é... Tipo, quando você tá brigando, você ativa o Bankai, que é como se fosse um modo turbo seu, tá ligado? Uhum. Você evolui tua arma pro nível 2, tá ligado? Então, eu acho que o Bankai, por ele ter virado esse meme do vou ficar mais forte, sacou? Ele uhum. acaba entrando nessa categoria.
Bankai, que é do Bleach, né? Só lembrando. Sim.
Terceiro candidato...
Gaia Force!
Digimon, sim, o personagem do Wargreymon.
Cara, isso aí não tem o que dizer. É só a Genkidama dos Digimons, né? Quando ele...
Com a boca, né?
Não, com a mão mesmo.
Com a mão mesmo? Achou que era com a mão.
Com a mão mesmo. Que ele... É do Wargreymon, não do Greymon. Ah, pode crer. Que ele, segundo, né, a descrição dele, ele traça a energia da Terra e de todos os Digimons à sua volta em uma grande esfera de energia. É o então, tamanho do planeta. É uma Genkidama, só que eu acho mais foda.
Tá bom.
É... Quarto candidato...
Cruel Sun.
Cruel Sun.
Cara, esse golpe, ele é muito pica, porque ele começa a derreter a armadura de quem tá perto, né? Tipo, o bagulho é absurdo.
Sim, saca. Cruel Sun, que é do Nanatsu no Taizai, o ataque do nosso grande Escanor.
Que deveria ter entrado no secundário, né? A gente esqueceu.
É que o Escanor, eu acho que o final dele... Sei.
É,
o anime assim,
o final do Nanatsu estraga.
É, estraga todos, né? Mas o ataque ainda é bom.
É bom.
E pra encerrar, temos o Golpe Fantasma.
Ave Feliz! Golpe Fantasma. Assim, o Golpe Fantasma, o mais legal dele é que ele é uma lobotomia. É isso, basicamente. Ele separa os dois campos cerebrais e a pessoa fica... Por resolvido. Então, sim. Tipo assim, a complexidade dele é muito legal. Mas tem mais um golpe que eu queria pôr também, esqueci de pôr, que era o Chidori, mas foda-se.
É, foda-se. O Golpe Fantasma, que é do Cavaleiro Zodíaco, pra aquele velho mancheteiro que gosta, estamos homenageando você também.
Sim.
Sim. E the Oscar Rallius goes to...
Povo da Terra, façam comigo!
Kamehameha.
É isso aí!
Cara, eu acho que o Kamehameha ganha, basicamente porque é um golpe marcante pra cacete, né, cara?
Não, todo não mundo sabe, como, assim, todo mundo conhece.
Se você fizer aquele gesto com a mão na Índia, os caras vão saber o que
é. Sim, sim, sim. Se alguém dizer que é um Hadouken, tá mentindo.
Sim.
Quer ser diferentão. Mas é um Kamehameha, então não tem nem o que dizer, né?
Melhor arma, Thiagão, que é diferente de golpe, porque você usa ela pra golpear.
Exatamente.
Não exatamente sai poderzinho da sua mão.
Sim.
E os indicados são... Death Note, de Death Note.
Death Note. É o livro que você marca o nome e só morre em 40 segundos.
É isso. Foda-se, aí.
Tá ligado?
Foda-se.
É isso.
Não tem. Ou se você tempo. Quiser ser sádico, você pode escrever como ele morre.
É. Que é bem, que mais, é bem cruel. Mais cruel.
Yoru, a espada do Mihawk de One Piece.
É uma espada muito marcante. Quando ela aparece, chama muita atenção, porque é um trambolho, né, cara?
O Zoro que o diga.
É um trambolho gigante com uma cruz enorme. É um negócio meio louco, né?
Sim. É muito foda.
Ui. Terceiro candidato, a lança espiritual Chastfall do King de Nanatsu no Taizai.
Acho mais legal dela é porque ela é boa, né? E ele pode controlar no ar, né? Um negócio meio
louco. Eu acho legal ele falando, né? O nome do golpe. Com a espada. Uhum. Esse aí fica da hora. E temos também a Dragon Slayer Berserk.
É a espada gigante do Guts, né?
Sim. Só.
É muito grande, né, cara? É absurdo. O cara tem uma espada maior que ele, tá ligado? Que basicamente virou um conceito de Berserk, né, cara? O Berserk é o cara com a espada gigante.
E pra encerrar, Dominator,
que é a arminha, a pistolinha do Psycho Pass.
É engraçado porque a Dominator, ela é, na verdade, é uma inteligência, né?
Uhum.
Ela é uma inteligência dentro de um revólver que pode medir o nível de periculosidade do seu inimigo, tá ligado? Uhum. E aí, conforme o seu inimigo for ou não agressivo, ela atira, sabe? É um negócio meio louco, assim. Uma arma inteligente, saca?
Saquei.
É um conceito bem legal.
And then, Oscaralho goes to... Death Note!
Escreveu o nome e o cara morre.
Cara, ele só precisa usar o seu nome, velho.
O nome e saber teu
nome. Ele chega assim, imagina, você chega, por exemplo, sabe, Escanor, qual é o seu nome? Escanor, beleza, morreu. Pronto, já era.
É, tipo, é absurdo.
É, talvez funcione com seres imortais, né? Mas aí qual golpe funcionaria? Qual arma funcionaria, né? Uma fuba funcionaria, né? Mas uma fuba seria uma técnica. Então, próxima categoria, Thiagão, agora sim! É poderzinho, sim. Melhor poder, não confundir poder. Com golpe. poder seria basicamente uma habilidade, uma faceta, uma transformação. E os indicados são... Sharingan de Naruto.
O Sharingan, ele é muito marcante, porque, primeiro assim, a premissa inicial dele era muito boa, né? Ele observa mais do que um olho normal. Então você consegue, por exemplo, com o mínimo movimento, você consegue saber o que o cara vai usar pra te atacar, entendeu? Essa é a premissa inicial do Sharingan. Então você consegue ser... O tanto que o Kakashi usa isso pra copiar, né? O mesmo jutsu da pessoa. Porque é um olho que consegue observar tanto que no menor movimento que o cara faz, você já sabe qual vai ser o próximo movimento dele, entendeu? Sim. Só que depois virou o que virou, né? O Sharingan virou pra invocar robô gigante, tá ligado? Então, porra, depois vem uma Genkyo. Então, assim, eu acho que por ele ser uma habilidade no olho, é uma parada muito louca, saca?
Próximo candidato, a transformação em Titã de Attack on Titan.
Cara, a transformação em Titã é massa, né, cara? Sim. O problema é que são poucos os Titãs que podem fazer, de fato, algo diferente, né? São só os principais lá. Sim. Então, acho que se a gente fosse colocar, talvez, acho que o Shingeki seria o mais adequado nessa colocação. Sim. Aqui.
Terceiro candidato, One For All. Boku no Hero.
One For All, ele é marcante porque, né, a união de todos os poderes e tal. Acho que, tipo assim, é o poder que vem só pelo bem da humanidade, né? É uma parada meio messiânica, né, cara? Você não tem essa percepção também?
Sim, tem muito essa pegada, né? O poder, é o poder do bem, né?
É tipo o poder do bem, a força do que é bom, sacou?
Agora temos Zaordo! Poderzinho do Jiu, lá de Jojo.
Cara, o poder de congelar o tempo do Jiu é muito marcante, né, cara, no anime. Porque todos os outros poderes é uma coisa, tipo... É uma coisa que não é, sei lá, um é fogo, o outro é a precisão, sabe? Mas o Zaordo, ele é tipo assim, na hora que o Jiu, Zaordo! E daí você vê, o Jiu já tá em outro lugar e fez um monte de coisa, saca? É um poder muito... Acho que ele é muito marcante, sabe? Embora seja só paralisar o tempo, ele tem, dentro do contexto do anime, ele é muito forte. E depois, tanto que depois, quando o Jotaro pega ele, ele fica imparável, né?
E pra fechar, temos o Hakai, de Dragon Ball Super.
É, o Hakai é o poder de destruição absurdo, né? Hakai, sobe.
Este sim é um poderzinho que derrotaria um imortal.
É, esse é bem roubado.
Esse aí é Haki, esse é Haki. The Oscaralho goes to... One For All, Thiagão! Venceu essa categoria.
One For All é por ser a força do bem.
É o poder máximo,
assim,
né?
Poder máximo. Usar o Zaordo é muito mais... Assim, mas o Hakai é mais forte. É, mas é só Hakai só.
É, é um hack. O próprio nome já é quase isso, é um hack.
É paia. Assim, o Zaordo, ele é muito marcante dentro do anime, só que é muito pela história do anime. Agora, o One For All é, porra, é o poder do bem.
Claro, né? É o tesouro, né? É o One Piece do anime, vamos dizer assim.
Sim.
Próxima categoria, melhor sensei.
Melhor mestre.
Categoria agora, melhor sensei, Thiagão, que é o nosso prof, é homenagem aos prof. Os prof dos nossos queridos.
Não necessariamente professores, né?
Mas não, mas mestres, né? Educadores, criadores, cuidadores, pais, né? Que pai é quem cria. Por que não, né? E nossos indicados são... Jiraiya, de Naruto.
Cara, o Jiraiya é incrível, né, cara? Não tem nem o que dizer, né, cara? O cara, quando morre, no momento de morte dele, é pensando no Naruto, tá ligado? Quanto ele criou o seu grande discípulo, saca? E, porra, o Jiraiya é um característico. Depois que aparece o Jiraiya, o anime vira outra coisa, né, cara?
Exato.
Acho que a marca... Ele é muito marcante pro anime. Quando você pensa na característica de sensei, a primeira imagem que vem é a dele, tá ligado? Com o cabelão gigante branco dele invocando o sapo, sacou?
Exato.
O mestre sapo. Não tem, cara. Não tem comparação.
Apesar que temos aqui um forte, fortíssimo, fortérrimo candidato, Mestre Kami de Dragon Ball.
Mestre Kami é muito legal porque ele é o mestrinho tarado, magrelinho, fraquinho e de repente fica gigante e dá um Kamehameha gigante, né?
Exato.
É muito massa, né, cara?
O mais curioso dessa lista agora, o candidato, temos ele, Saitama-san de One Punch Man.
O Saitama é o mestre do Kinos, né, basicamente. Assim, o Saitama é cômico, né, cara? Ele vai e ensina as coisas sem querer, o próprio Kinos aprende só assim.
Mestre, como posso ficar mais forte? Ficando mais forte. Mesmo. Mestre Ancião de Cavaleiros do Zodíaco.
é o mestre do Shiryu. Assim, ele é muito característico porque ele é aquele velhinho pequenininho.
É o mestre Yoda, praticamente.
É, só que depois ele se transforma, né? Então... Ah, sei lá, cara, ele é muito marcante, sabe? Ficar sentado na beira da caixa d'água lá, falando umas merda. Cachoeira, né? Sim. Caixa d'água.
E pra encerrar na categoria, temos o nosso querido Professor Aizawa de Boku no Hero.
O Aizawa que sempre tá dormindo e estressado, né? Ele é o cara que... ele é o professor básico com sono sem ninguém.
É uma homenagem a todos os professores de rede pública. E aí, the Oscar goes to... Eu tô virado no Jiraiya, porque ele venceu, Thiago.
Cara, o Jiraiya, ele é marcante pela forma com que ele é criado, ele é marcante no anime, ele é um personagem que se destaca muito no anime. E, porra, o cara morreu por mão de um discípulo, pensando no outro, sacou? É, nossa, cara, a história dele é muito boa, né? É,
eu acho que o que faz ele vencer ele também... Muito. Por exemplo, você tem um mestre Kami, que é aquele mestre dos ensinamentos desde a criancinha, o Goku. Só que ele perdeu muito sua relevância. Ele virou só o personagem cômico. Ele não tem nenhum... O Goku não vai tirar ensinamentos com ele, né? Ele não. Já não é mais um mestre. Hoje o mestre do Goku é o Whis.
O Jiraiya, ele é tão marcante a ponto de, tipo assim, até o final do anime ele ser lembrado.
Exato.
Saca? Quase como uma figura paterna, assim, pro Naruto. Então, eu acho que... Ele foi a primeira pessoa, tipo, que, cara, a cena dele dando o picolé dele pro Naruto, cortando o picolé no meio, marcou o Naruto de um jeito absurdo, né?
Exato.
Naruto chora com aquele picolé na mão o resto do anime inteiro, tá ligado? Sim. Tipo, é muito absurdo, cara. Jiraiya com certeza merece essa categoria.
Próxima categoria, Thiagão. Agora vamos para uma categoria mais diferentinha. Vamos falar de Visu. Vamos à categoria Melhor Cabelo e Penteado.
Cara, cabelo é marcante, né, velho? Não adianta.
Sim, vamos falar. Porque já dizia aquele meme. Identifique o protagonista nessa cena. É que tem todas as pessoas com cabelos normais e o protagonista com os cabelos arrepiados.
Sim.
E os candidatos são... E não, o cara do Beyblade não está aqui. Você vê como que é, qual é o nível, né? Qual é o tamanho da disputa. Yugi Moto!
É, não tem nem o que falar do cabelo do Yugi, né?
É o cabelo, é o cosplay mais impossível de todos. Se você não usar papel crepom, isopor e palito de churrasco e muita tinta.
É absurdo.
É absurdo. É absurdo. Goku, o clássico.
O Goku tem o cabelo mais marcante dos animes, eu acho.
É o cabelo, sim.
Marcou muito, sim.
É o cabelo que todos os animes copiam, né? O cabelo preto, sim. É o cabelo do Goku, né? Não tem como.
Cabelo preto espetacular.
Bruno Bucciarati.
O Bruno Bucciarati, ele tem aquele cabelinho Chanelzinho, que é aquele cabelinho que vai até o queixo.
Uhum.
E é muito marcante, porque é um personagem todo caracterizado masculino, tá ligado? Bravo pra cacete, com cabelinho até o queixo, muito, tipo, é muito destacante, tá ligado? É muito diferente da personalidade dele.
É um Chanelzinho, né?
É, cara, é muito diferente, tá ligado? É coisa de Jojo, né?
Jojo, não tem nem o que dizer. Midori é o nosso Dekuzinho.
É, o cabelo verde, né? Verde espetado, esquisito.
É, exato. E ele, sim, não é uma piada, é um penteado, não deixa de ser um estilo. Saitama, apesar que não, ele ficou sem os cabelos, mas vamos colocar assim, Saitama. Porque não podemos discriminar os carecas.
Sim.
E o vencedor de The Oscaralho goes to Yu-Gi-Oh!
Cara, o Yugi Moto tem o cabelo mais marcante dos animes. O engraçado é que o avô dele é a mesma coisa dele, só que grisalho.
É velho.
é muito bom. Cara. Não tem
e como. Os dois são baixinhos, né? Se não fosse o faraó, o Yugi teria... É basicamente o avô dele, só que mais velho, né? Tipo... Sim. O design de animação aí foi meio preguiçoso.
É muito, bem preguiçoso. Mas acho que o cabelo do Yugi não tem como
é comparável. Não existe como chegar naquele cabelo, é impossível. Agora a categoria é do quê? Dupla de dois. Sabe quando chega na escola o pessoal fala, forme em duplas, aí a gente, tia, pode ser trio? Não, tem que ser dois. Então, vamos pegar... Duplas de dois, as melhores dos animes. E pra começar, temos... Goku e Vegeta.
Não, fora bolas.
É, Goku e Vegeta acabou sendo a dupla que ninguém esperava, né? Os caras inimigos.
Sim, os então. Inimigos que são amigos.
Sim. Naruto e Sasuke, ou seja, Goku e Vegeta na Shoryuken.
Cara, é que Naruto e Sasuke é muito marcante porque o anime inteiro os caras ficam juntos, né? Tipo, acaba sendo. E acaba que mais pra frente no anime eles combinam os poderes, né? Então acho que é interessante, é uma dupla legal.
Sim.
Terceiro candidato, temos aqui uma dupla que ficou 25 anos juntas e demorou uma vida pra ganhar um torneio. Ash e Pikachu!
Não tem nem o que dizer, né, cara? Ash e Pikachu é marcante demais, você não consegue ver a figura de um sem lembrar do outro.
O Ash disse, eu escolho você, Pikachu.
É,
é chose.
Temos também a versão Chopee dessa dupla. Sim. Da Yagumon!
Não tem pra dizer, né? A versão Chopee do Ash.
É, exato. É a mesma coisa, só que melhor.
Até a
só
cor
que
é melhorado. Só que melhorado.
Ai, ai. E pra encerrar, temos aqui um grande favorito, porque ele é inseparável. Ele sempre está
sim,
lá
não...
no, juntos. Eles nunca...
Em todos os episódios.
É, se juntos, a causa imagina juntos, né? Sim. Seiya e o Chão.
Ah, o Oscar vai pro Seiya, né?
Deus caralho, goes to...
Seiya!
E o Chão.
Cara, não tem o que dizer, né? É a melhor dupla, né? O Seiya é o personagem mais odiado do mundo e ele apanha e todo episódio ele tá caindo no chão, eu acho maravilhoso.
Você sabe qual dizer. É o ritmo de música que o Seiya mais gosta? É o funk, né? Porque toda hora fala a música, até o chão.
Até o chão.
Chão, até chão, o até o chão.
Ah, nesse momento, aquele velho mancheteiro nostálgico deve estar arrancando até os pelinhos.
Provavelmente.
Um abraço, velho mancheteiro! Categoria, Thiagão, melhor poder de protagonista!
Sim, é aquele protagonista que tem a força
do roteiro, do nariz, né?
Do roteiro.
O roteiro, o poder do roteiro. E os indicados são ele, de novo,
Seiya!
Cara, o Seiya, literalmente, os caras vão lá, surram um deus e dá o último golpe e ele ganhou, né?
Exatamente.
Goku! Nosso Gokuzinho.
Cada vez fica mais forte, nunca para. Não faz nem sentido essa porra. Cada vez é uma transformação diferente.
Naruto, tô certo!
Naruto, a gente sabe qual é o poder dele, né?
O poder da amizade.
Eu era assim como você, eu também era assim.
O Naruto pode ser duro às vezes.
Meliodas!
Meliodas que às vezes, né?
É o.
Cada vez é um poder diferente, cada
é
vez
é um poder do assédio. Também.
É o poder do assédio.
É o poder da liberdade, porque nunca vai preso aquele desgraçado.
Sim.
Light Yagami! E o nosso Kira.
Light Yagami é um cara que tudo dá certo pra ele,
é.
Né? Se ele apostar na Mega Sena, ele
é o pobre menino rico, tá branco, que, ai, como estou infeliz na minha vida, né? Tipo, também.
Tudo dá certo, seu Lazareto. Ele, não, esse cara vai andar pra esquerda, o cara anda pra esquerda.
É, porque eu imaginei que ele ia andar
pra esquerda.
E temos um último candidato, aquele que tira uma carta do cu. Yugimoto.
Que eu acho que não tem como não ganhar, né?
Simplesmente isso. Não tem como ele ganhar, ele consegue, né?
E o The Oscar... Caralho, Gostou. Yu-Gi-Oh! De novo ganhou o Yugimoto.
Cara, o Yugi é aquele negócio, né? Eu preciso da carta perna esquerda. Vem a perna esquerda.
Exato.
Sacou? Tipo, é muito.
Não e ele rouba, e ele já é roubado porque ele tem a ajuda de
e
um
quando ele não tira a carta
de um faraó.
E quando ele não tira a carta que ele quer, ele inventa um poder na carta.
É,
né?
ele inventa as regras, né? Eu acho que ele que cria as cartas. Ele deve criar umas cartas imprimindo na impressorinha, bonitinho. A pessoa nunca ouviu falar.
É porque é poder que nem existe, ele tira do cu, tá ligado? É muito
troll. É o baralho mais roubado que tem.
É mesmo.
Ai. Agora, Thiagão, faltando as categorias finais, vamos chegando a ela. Uma categoria muito boa, por sinal. Melhor vilão. O vilão que é o quê? O mal feito, o mal feitado. Aquele que causa. Aquele que rouba doce de criança. Aquele que é mais mal que nem o pica-pau biruta. E vamos aqui.
Seis. começamos com ele. Dio.
Cara, o Dio é mal. Acabou.
Fim.
Esse é o negócio, tá ligado? Ele é mal. Ele é maldade, ele é cruel. Não tem storytelling, não teve história triste, ele só é mal. Tá ligado? Ele é ruim. Tem história triste, né? Mas ele é mal. Ele não é cinza, ele só é negro, tá ligado? Tipo, não tem um preto no branco. Ele só é sombrio e foda-se.
Shigaraki!
Boku no Hero!
Tomura Shigaraki. Acho que o que é mais louco no Shigaraki é ele ser doido, né?
É brilhante.
Ele é bem biruleibe das ideias, é isso que deixa ele marcante, né, cara?
Madara, do Namikinho.
Madara é roubado, né, mano? É o único personagem que voa do anime, tá ligado? É nesse nível que o cara é roubado. O cara quebra o anime no meio quando ele surge, tá ligado? Tipo, os caras mais poderosos invocam um Susanoo, ele invoca cinco, tá ligado?
O Yugi fala pra ele, caralho, irmão.
Caralho, irmão.
Tá apelando, velho. Garou! E o One Punch Man.
O Garou, ele é interessante pela questão dele poder copiar o golpe dos outros, né? Então, porra, o Garou é realmente...
E ele é o vilão que a gente se importa.
Ele é o vilão que a gente se importa.
Johan Liebert.
Cara, um monstro, velho. Esse anime. Assim, pra quem não sabe quem é Johan, ele é basicamente um ser humano mais demoníaco do universo, assim, tá ligado? O cara não tem poder, o cara não tem nada, ele só é louco. Ele só é insano, assim. Quem não assistiu o Monster, vai assistir. Porque, cara, esse personagem, ele é muito ruim. Sacou? O cara é um psicopata alucinado. Pra quem não sabe, basicamente, ele matou a família inteira dele quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, sacou? O cara é louco, assim, não tem nem o que dizer. O bicho é coisa ruim.
É Deus, caralho, gosto! Dio!
Jojo!
Assim, o Dio ele é mal. Acabou. Sim. Assim, o Johan chega muito perto de ser, mas o Johan ainda tem uma dualidade, porque o Johan ele meio que descobre a maldade, ele era um ser inocente.
Dio!
Tem uma pegada nele.
Dio!
O Dio não, cara, o Dio só é
Dio
ruim.
É mal, ele beijou a namorada do seu irmão postiço.
Cara, o Dio só é ruim. Não tem o que dizer, o Dio
ele é
ruim.
Só um cachorro.
Acabou, ele é ruim, ele é só um cachorro. Ele é realmente
ele
é malvado.
Ele beijou a mina do rival dele. Roubou um beijo ainda. É pior que Meliodas. Meliodas falou, caralho, irmão.
Meliodas falou, caralho, irmão. Exatamente isso.
Ai, ai. E categoria final, porque não pode faltar, porque falamos de animes, temos o quê? Aberturas, né? E
aberturas são carinhas assim.
Então... prepare o seu karaokê. Butterfly Digimon. Não, não é Digimon. Os digitais de Digimon são campeões. É a original japonesa.
Original, que é muito bonita, né, cara? Eu acho que, assim, a música é muito bonita. Embora a animação, embora a abertura mesmo, o desenho de abertura não é aquelas coisas, né? Mas a música é muito bonita.
Tokyo Ghoul, aberturazinha, aquela famosa.
Cara, a abertura do Tokyo Ghoul, acho que é uma das aberturas mais bem feitas em, assim, em qualidade, tá ligado? Qualidade de desenho, assim, ela é muito linda, assim, tem um jogo de cores junto com a música, é muito bonita.
We are
One Piece.
Let's た。だからの地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な話は誰かのファンボリズム乗っかって思い過ごせばい
い。Cara, a abertura do One Piece, assim, ela tem um ritmo muito parecido com o da animação da abertura, né?
Uhum.
Aquele ritmo de contentamento, de alegria, ela é marcante por causa disso, eu acho, cara. É, ela... Tanto que quando chegou o episódio 1000, os caras tocaram ela, né, no anime. Então, é, não tem o que dizer, né, cara. É marcante de um anime marcante, né.
Bluebird, de Naruto.
Bluebird, ela não só é boa, quanto que ela ultrapassou a bolha, né. Ela é uma abertura que furou a bolha. As pessoas ouvem Bluebird, tá ligado? Porque é uma música boa. E assim, e nem é um, tipo assim, é claro que é uma abertura de uma temporada muito legal do Naruto. Só que ela marcou porque pela qualidade sonora dela mesmo. Saca? Ela é muito bem cantada, assim. E a letra também é maravilhosa.
E temos a clássica Tchala, Rei Tchala!
Dragon Ball.
Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor.
Acho que é uma das melhores cantadas, assim, né? É, acho que assim, acho que a abertura japonesa do Rei T'Challa é muito bem feita, né, cara? Ela chama muita atenção, assim, e a animação é muito bonita também, e é bem sincronizada com a abertura.
E the Oscar Radio goes to...
Cara, não sei. Eu gosto muito da Bluebird, eu gosto muito da Butterfly.
Butterfly é muito boa. Assim.
A Uyar é maravilhosa. Mas pra mim a Bluebird é a melhor. Pela qualidade sonora, assim mesmo, tá ligado?
Bluebird é. Mas a junção. Eu acho que Butterfly tem uma música muito boa, mas a abertura é fraca.
Eu acho que se a gente fosse fazer.
Tokyo Ghoul, ela é icônica. Seria...
Ela é icônica e a abertura One é muito
Piece
bonita.
One Piece mostra toda a essência do anime.
Mostra a essência do anime.
Bluebird.
É muito bem cantado.
É,
muito
eu acho que a cantado. Música é melhor que a abertura. E.
Sim, e a, Tchala... Só que a música ela é bem cantada a nível de ser sonoramente bem.
E Tchala, Rei Tchala é um.
É marcante, marcante. Né?
Ela fica, gruda.
Eu acho que One Piece por passar a vibe do anime, né?
One Piece ganha com We Are. Por quê?
É, eu acho que assim, basicamente porque ela passa a vibe do anime, que é a função de uma abertura,
exato.
Né? Ela faz você sentir o anime, essa é a parada.
Você pegar os candidatos, o Butterfly, do Digimon, a música é linda.
É lindo, é
a abertura
lindo, lindo,
nem
lindo,
tanto, lindo. A abertura é bem genérica, na verdade. Agora você pega Tokyo Ghoul, ela é muito icônica.
Isso é verdade.
E a animação é perfeita, sim. Assim, ó, não tem nem comparação.
Aí, Bluebird, eu também acho que entra muito
abertura, naquela onda. A animação da Bluebird nem é tão grande coisa assim, a animação da Bluebird, mas a música é muito bem cantada.
Tchala Red Tchala é o ícone, é o clássico, é aquela coisa que é icônica, você fica, né? Você entra na vibe, você entra energia, sim, na raiva pra você assistir o anime.
Você sente o ódio, né?
Você tá ali, é um rock, cara, é tipo Saint Seiya, só que melhor. É,
exatamente, só que melhor.
Bem melhor.
Só que assim, a We Are, ela passa a vibe do anime. Exato. Essa é a pegada
do começo ao fim.
Você sente o anime,
você, né? Já entende o que é o anime no começo. Ah, o Tokyo Ghoul.
Você entende só ouvindo.
Tipo, o Tokyo Ghoul, ele passa muito a essência do anime, mas o anime é muito mais complexo de você entender a ideia dele.
É, você não entende
pela abertura.
Não que você vai entender Naruto pela abertura, não é? Ou One Piece.
Não, você entende que é uma aventura, que é uma coisa autoastral.
Tem um clima de aventuresco, né, cara?
É solar, é um negócio mais, sabe?
Praia, tá ligado? Pega essa coisa do mar, assim.
Sim.
Não tem como. É, o Yar, ela passa realmente a vibe do anime.
Porque tem, sente o anime, assim, tem muitas músicas que... Por exemplo, uma abertura que a gente não coloca aqui podia ser... É a abertura de Jojo, qualquer uma delas. Principalmente, sim, a primeira. Eu acho que...
Sim.
Que passa aquela vibe, aquela coisa mais bizarra mesmo, né? Diferente, diferentosa. Uhum. Mas ganhou.
A segunda também é muito boa. Só que não adianta, cara. One Piece é... passa a vibe.
Essa, e a música, cara, é muito boa. Você
entende o que é o anime só de ouvir. E a música
é boa. É, e todo mundo canta junto. Nós vamos. E é isso, fechamos este... O quê? Este Os Caralhos dos Anime. Primeira edição.
É isso, né, meu querido Wally? É a nossa primeira edição. Se você aí não concorda com a gente, não se preocupe, a gente vai fazer mais. E aí a gente não vai colocar nenhuma das pessoas que nós colocamos aqui, tá ligado?
A gente vai tentar fazer mais, né?
Fazer mais e talvez até com as mesmas categorias, só que sem ser os animes e os escolhidos desses. Sim,
vamos tentar atualizar. Quem sabe, né? Ou será que não?
Talvez.
E tá chegando ele, porque ele não pode faltar. Ele ganhou o prêmio hoje, mas ele sempre tá aqui.
Sim, não, ele na verdade é o nosso melhor encerramento, né?
É, categoria melhor encerramento.
Melhor encerramento. Só tem um concorrente e vai ser sempre ele.
É capaz dele perder pra ele mesmo. Muito bem, Thiagão! E o que aprendemos hoje elegendo o nosso Os Caralho de Anime?
Aprendemos hoje que o All Might é tão mais legal que o Midoriya que ele ganha como protagonista sem ser protagonista.
Essa é uma boa questão. Auromaita!
Auromaita!
Aprendemos hoje que se você não tem um baralho muito foda, você simplesmente pode escrever e desenhar nas suas cartinhas e fingir que você...
Você pode inventar regras.
Você pode inventar regras, né? Porque, afinal, quem vai pegar o livrinho vai ver... Não, essa carta não existe, né, porra?
Se você não tira a carta que você quer, inventa suas regras.
Tire cartas do cu. No jogo da vida, tire as cartas do cu.
E invente as regras.
Exatamente, invente as regras. E é isso, Thiagão. Fechamos mais um batendo recorde de tempo.
Sim, meu querido Wally, se você que está aí e quiser falar conosco, você vai no www.culturalimitada.com.br.
É isso aí. E nos vemos na próxima, não sabemos quando vai ser, mas já batemos o recorde de gravação do ano. E é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima. Para encerrar, eu te digo tchau!
Abraço!
Ah, e parafraseando o mestre do Naruto, que eu não lembro o nome, mas não é o Jiraiya.
O Naruto pode ser duro às vezes.
É isso. Oi, o Goku.